Bota COP 30.
No episódio de hoje, vamos destacar o papel da restauração florestal na mitigação da crise climática. Sobre esse assunto, eu converso com Leonardo Sobral, diretor florestal do Imaflora, o Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola. Leonardo, seja bem-vindo ao Rota COP 30.
Obrigado.
Muito obrigada pela gentileza do seu tempo. Vamos lá começar pelo conceito, então, né? O que é a restauração florestal?
Bom, de forma muito simples, a restauração florestal é o plantio de árvores, né? Então, a gente tem, depois de retirada a floresta, que ocorre o desmatamento, a gente tem áreas degradadas, e aí é necessário todo o processo de restauração florestal, por isso do nome, né? É restaurar a floresta. Então, envolve técnicas tanto de plantios, através de mudas, com diferentes espécies, né? Importante toda a diversidade de espécies, mas também hoje tem inúmeras técnicas, como o enriquecimento, né? Porque também a floresta ela tem um poder de regeneração natural muito forte. Então, várias árvores já começam a nascer depois de um certo período da área sem uso. Tem técnicas também de plantio com semeadura direta, você pode fazer o lançamento de sementes naquelas áreas para que as sementes, né, germinem e tornem árvores. Então, todo esse processo que a gente chama tecnicamente aqui de restauração florestal.
Leonardo, e qual é a eficácia, né, o ponto de vista da efetivação desses projetos, quando vocês que têm expertise nessa temática, quando ele começa a ser implementado em uma determinada área? É claro que várias condicionantes aí são analisadas, como o clima, a região, o bioma, enfim. Mas qual é a eficácia, né? Em quanto tempo a gente já começa a ver os resultados desse processo de restauração florestal?
Olha, a gente pode... Super importante essa pergunta, porque a gente pode analisar a eficácia em várias perspectivas, né? Primeiro que há uma necessidade latente hoje no Brasil. O Brasil tem milhões de hectares de áreas degradadas. O Pará, um estado importante também, tem alguns milhões aí de hectares também de áreas degradadas. E aí a importância de se fazer a restauração florestal. A eficácia ela se dá a longo prazo, mas eu digo também de curto, médio e longo prazo. Olhando para a restauração, ou seja, tornar essa floresta, né, essa área degradada uma floresta, é um período longo. Ou seja, você vai precisar ali de 20 anos, 30 anos, até 40 anos para ter uma floresta formada. Mas há benefícios de curto prazo. Desde o momento que se faz a restauração florestal, e aí que conversa muito com o tema da COP30, que vai ser em Belém, já tem todo o processo de remoção de carbono, de sequestro de carbono, né? Porque as árvores, como todos sabem, são captadores de carbono, né? Então, quando se faz a restauração florestal, já tem de imediato ali, inicia todo esse processo de remoção, de sequestro de carbono da atmosfera. Então, a restauração florestal, ela se mostra super importante devido a isso, né? Não só de estar tornando uma área degradada em floresta, mas também para todo esse processo de sequestro de carbono da atmosfera e reversão dos efeitos climáticos.
É exatamente essa temática que eu ia abordar com você, né? Como que a gente pode trazer essa temática da restauração florestal dentro do contexto do mercado de carbono, né? Nós estamos aí caminhando nessa regularização do mercado de carbono, tivemos um avanço na COP passada, mas o que a gente pode esperar para essa COP de agora, né? Como que a gente também pode olhar para frente a partir dessa temática da restauração florestal?
Olha, tem inclusive uma expectativa muito grande para a COP, e assim, na minha visão, na visão do Imaflora, a organização que eu represento, é importante enfatizar, o Brasil é um país florestal. A Amazônia, a região amazônica, então, nem se fala a importância que tem todos os recursos florestais para a Amazônia. Então, é o momento do Brasil se posicionar e enfatizar esse papel como um país florestal. E aí, a gente, claro, tem toda a agenda de conservação de floresta nativa, mas eu vejo que hoje, no mercado de carbono, a gente tem observado uma demanda muito grande pelo tema da restauração florestal. Porque, como dizem, né, no mercado, é um carbono de alta integridade. Ou seja, você, né, pode, através de um processo de restauração, de fato está contribuindo diretamente para a remoção de carbono da atmosfera, quantificar esse carbono, e quem está comprando esse carbono no mercado consegue ver os benefícios que essa floresta em processo de regeneração. Então, para mim, hoje, é isso que é o mais importante, e o carbono, o mercado de carbono, tem visto a estratégia de restauração como extremamente importante para essa agenda, seja florestal, mas também para o carbono.
O entrevistado do episódio de hoje do Rota COP 30 é Leonardo Sobral, diretor florestal do IMAFLORA, o Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola. Nós estamos hoje com um tema, nessa nossa entrevista, sobre o papel da restauração florestal na mitigação da crise climática. E aí, olhando um pouquinho para a Amazônia aqui, é muito simbólico que essa COP aconteça na região amazônica. Nosso país tem a maior floresta tropical do mundo, e essa está sendo considerada a COP que vai falar sobre floresta, que vai dar às florestas um peso maior nessa discussão sobre a crise climática. Como é que você analisa essa questão na Amazônia, né, do ponto de vista da restauração florestal? Você já fez aí uma fala inicial sobre o Pará, nesse contexto também, que é um estado que, por muito tempo, figurou no ranking do desmatamento, ainda aparece nesse ranking, tem avançado em algumas políticas ambientais aí que são importantes, inclusive colocou no seu planejamento até a COP a concessão de áreas públicas aí que estão sob a responsabilidade do Estado para a restauração florestal. E eu queria que você trouxesse um pouquinho do olhar também da sua expertise para a Amazônia, né? Como é que esses projetos já se desenvolvem por aqui?
Olha, primeiro, fazendo uma conexão com a COP, eu acho que tem sim essa expectativa, né, de que a COP em Belém é a COP da floresta, mas a gente também precisa conectar toda a agenda internacional, a negociação internacional com o nosso tema de floresta, para que ele não seja visto de forma isolada. Então, a restauração florestal, inclusive, ela é uma ação que pode ajudar em toda essa transição energética que a gente está falando. Então, o mercado de carbono, pautado aí pela agenda da restauração, pode assumir esse papel importantíssimo que eu estava dizendo. E, de fato, o Pará saiu na frente. A gente teve atualização da Lei de Gestão de Florestas Públicas, né, que é a Lei de Concessões, permitindo concessões de áreas públicas para restauração florestal. E o Pará saiu na frente e lançou na APA Triunfo do Xingu, a Unidade de Recuperação Triunfo do Xingu, a primeira área degradada, que está sendo concedida para um ente privado fazer a restauração florestal. E, através da venda do carbono dessa restauração, poder ser remunerado para que implemente todas as técnicas, né, e as técnicas adequadas de restauração. Então, o primeiro caso, essa área teve, né, o leilão que ocorreu na sede da B3, em São Paulo, onde foi selecionado a empresa que ganhadora, e são 10 mil hectares, então uma área super importante, significativa, né? Claro que as dimensões do Pará, né, é muito grande, acho que são, como eu falei, milhões de hectares para restauração, mas 10 mil hectares para restauração como uma primeira área de concessão é um volume, é uma área super importante, e ali a gente vai ter um case interessante para poder estar acompanhando aí, né, e aí vendo também a reação do mercado dentro desse contexto.
Leonardo, você está trazendo aí esse case aqui do Pará, e eu trago aqui algumas informações também, além dessa que você já trouxe, dos 10 mil hectares, né? A concessão é por 40 anos, o objetivo de restaurar a floresta e gerar créditos de carbono. E esse projeto, inédito no Brasil, visa sequestrar algo em torno aí de 3,7 milhões de toneladas de carbono. E aí, quando você fala, a gente precisa acompanhar e ver como é que o mercado vai se comportar também diante desse projeto inédito. E de que forma esse projeto também pode ser cedo ainda para você responder, mas qual é a expectativa para que novos projetos também sejam implementados, não só aqui no Pará, mas em outros estados da própria Amazônia, em outros locais também, em outros biomas, no sentido de impulsionar e tornar esse mercado do crédito de carbono também um mercado que seja impulsionado para que também as comunidades locais possam aproveitar desse mercado.
Isso é muito importante e a gente tem visto que os projetos de restauração de grande escala têm cada vez mais olhares preocupados com essa temática, né? E aí puxando um pouco para essa temática social. A cadeia da restauração, sobretudo na Amazônia, ainda precisa desenvolver bastante, né? A gente diz entre os técnicos que a cadeia ela não está estruturada. Mas à medida que a gente tem exemplos como esse, né, do Pará, e aí, como você perguntou, também já tem um próximo processo sendo lançado pelo Serviço Florestal Brasileiro em Rondônia, na Floresta Nacional de Bom Futuro. Lá estão previstos 15 mil hectares. Então, veja, a gente já vai ter dois cases, um de 10 mil hectares no Pará, um de 15 mil hectares em Rondônia, que vai trazer primeiro para o mercado esse sinal, né, de que o governo está avançando e investindo nessa agenda. Então, isso dá uma segurança também de longo prazo para o comprador de carbono para falar assim, olha, não são projetos pequenos, são projetos grandes, estruturados. E aí, voltando para a temática social, esses projetos, pela dimensão deles, vão ser assim, super importantes para a economia local, para o entorno desse empreendimento, porque ali vai ter demanda por emprego, né? Por produção de mudas, sementes, toda a cadeia da restauração. Então, a gente está falando que mudas vão ter que ser produzidas localmente para atender a esses empreendimentos, a esse volume, né, de área tão grande. Então, isso vai gerar, né, expectativa que gere uma economia local muito interessante advindo aí desses projetos de restauração.
Interessante. Leonardo, tem pergunta para você aqui também, interação. Você vai participar da COP de alguma forma, em algum painel, participando de alguma programação? Aqui a pergunta do Washington Mangabeira.
Olha, sim, agradeço, Washington, pela pergunta. A gente, no Flora, institucionalmente, vai ter uma presença grande na COP. Nessa agenda de restauração e de concessões, a gente vem conversando, porque é importante trazer essa temática das concessões como uma estratégia para a Amazônia, né? São milhões de hectares que precisam ser conservados de floresta e outros milhões, como eu falei, de áreas degradadas que precisam ser restauradas, e a lei de concessões, ela traz essa inovação, essa possibilidade para que tenha investimento privado em áreas públicas. Eu acho que esse é o fundamental. E, ao mesmo tempo, a gente consiga conciliar a conservação florestal com a produção, né? Porque a gente também está falando de produção de madeira, produção de produtos florestais não madeireiros, né? Como frutas, sementes. Então, é movimentar a economia. Então, a gente está querendo fazer um evento na COP nessa perspectiva.
Interessante, Leonardo. E a minha próxima pergunta é exatamente conectada a essa pauta das atividades, né? Existem, como você muito bem destacou aí, a atividade florestal madeireira, a pecuária na Amazônia, e tantas outras atividades que, por muito tempo, tem gerado esse embate aí sobre desenvolvimento para quem? O que é o desenvolvimento socialmente justo? Como que essas atividades também podem entrar e devem entrar, sua responsabilidade entrar nessa agenda climática? E aí eu pergunto para você, que atividades a gente pode mencionar como aliadas na preservação da floresta? No sentido de até colocar a agenda climática como uma prioridade também. Eu vou mencionar uma aqui, que eu acho que ela vai puxando tantas outras, que é a bioeconomia, que já vem sendo praticada, né, por muitas comunidades tradicionais, por povos que vivem na floresta, né, pelos nossos ribeirinhos, como uma atividade importante, mas que também precisa dessa estruturação do setor, como você mencionou aí a questão da estruturação do setor do mercado de crédito de carbono, para que elas funcionem de fato e possam entregar para o mundo, né, uma mensagem de uma economia verde. Queria que você falasse um pouco sobre isso.
Olha, essa pergunta é super importante, e a gente aqui no Maflora sempre olha nessa perspectiva de olhar para um setor que às vezes é taxado até como um setor de muito impacto, e como que a gente pode mover esse setor para a implementação de boas práticas ambientais, sociais. Então, vou pegar dois exemplos que você utilizou inicialmente, né? O setor florestal madeireiro na Amazônia. Na nossa visão, ele tem um papel importantíssimo para a conservação se ele for bem implementado, se através de técnicas de manejo florestal, né, sejam bem implementadas na ponta, lá na floresta, a gente tem hectares de floresta conservada. Então, o setor florestal madeireiro, em muitas situações, né, já tem exemplos de concessões florestais no Pará, inclusive, concedidas para o setor madeireiro e que estão sendo muito bem sucedidos, né, floresta conservada, geração de emprego, geração, né, de toda essa ativação da economia local, como eu falei. O outro setor da pecuária, que você também citou, é extremamente estratégico. É importante, né, saber que tem técnicas de produção de carne, né, de pecuária sustentável. A Irmaflora trabalha nessa agenda também, com envolvimento do Ministério Público Federal. O Pará também, o governo do Pará, vem implementando iniciativas interessantes, como a rastreabilidade da carne bovina. Então, acho que assim, é pegar os setores e olhar sempre nessa perspectiva da implementação, né, de boas técnicas ambientais e sociais que a gente consegue dar esse passo. E, sem dúvida, como você citou também, é a bioeconomia. Acho que aí é indiscutível o potencial que a Amazônia tem, o potencial, né, que o Pará e todos os estados da Amazônia têm em avançar nessa agenda da bioeconomia. Isso ainda é um bem, né, que a gente tem no Brasil, que precisa ser melhor olhado, precisamos atrair investimento para essa agenda, e novamente a gente entende que a COP é esse momento também, de falar com o setor financeiro, falar com os investidores, mostrar os bons exemplos e a gente poder atrair investimento para essa agenda.
Leonardo, para você, né, no segmento que você atua, essa COP, muito mais do que simbólica de acontecer na Amazônia, de acontecer no Brasil, ela é uma COP também que a gente pode fazer uma virada de chave em várias temáticas que estão aí, que vieram, que estão nessa pendência de outras COPs também. Eu acho que a primeira delas é ela acontecer num país de uma democracia consolidada, na Amazônia, né, no maior bioma, na maior floresta tropical do mundo, e poder sinalizar para o mundo o que a gente tem aqui, né? A gente tem riqueza, a gente tem biodiversidade, mas a gente também tem uma população, né, milhões de pessoas que moram na Amazônia também e que precisam ser enxergadas, né, como protetoras da floresta, porque muitos desses milhões estão na floresta, protegendo no dia a dia esse bioma tão importante, mas, ao mesmo tempo, lembrar que, a partir do que será decidido e definido nessa COP, que é uma agenda global, né? A gente fala da Amazônia, mas é uma agenda global e a Amazônia é falada no mundo inteiro, a gente também pode avançar em temáticas muito importantes para o nosso futuro.
Sem dúvida. Eu acho que a COP, ela tem uma importância estratégica para o que está ocorrendo em Belém. Eu acho que tanto de atrair os olhares internacionais, né, para uma região tão importante para o mundo, não só para a gente, para o mundo, mas eu acho que ela também tem um papel muito importante para nós brasileiros. Veja bem, a gente, né, eu tenho família em Belém também, e a gente, hoje, o tema COP30 permeia todas as famílias, todas as pessoas aí em Belém, em toda a região amazônica. Então, também atrair a atenção de nós brasileiros para a importância da floresta, para a importância do meio ambiente, para a importância de toda essa discussão social e ambiental é fundamental. Porque, às vezes, nós mesmos, né, brasileiros, a gente não se dá conta da importância da floresta e o papel da floresta no nosso dia a dia, que interfere em regime de chuvas, interfere na agricultura, na produção de alimentos, né? Às vezes, a gente, vivendo nas cidades, a gente se desconecta um pouco dessa realidade. Então, para mim, a COP também tem uma importância muito grande para a gente trazer essa discussão para a mesa. E aí eu ressalto, né, e parabenizo aqui a CBN, a importância dos meios de comunicação, as TVs, rádios, todos os tipos de imprensa, porque vão ter um papel também fundamental para a gente conseguir disseminar essa importante informação aí sobre a discussão climática e sobre a importância das florestas para a gente.
Perfeito. Eu quero aqui agradecer ao Leonardo Sobral, diretor florestal do Imaflora, Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola. O Leonardo que participa com a gente desse episódio que trata sobre a restauração florestal na mitigação da crise climática. Leonardo, eu espero te encontrar ao longo dessa jornada de informações aqui até a COP30. Mais uma vez, muito obrigada pela gentileza do seu tempo.
Obrigado. Nos vemos em Belém.
Nos vemos por aqui. Muito obrigada. Rota COP30. Aqui na CBN, no ar, agradecendo sempre sua companhia e audiência. O programa é uma produção do jornalismo da Rádio CBN Amazônia, no Pará.